Vamos lá com a nossa temática de hoje. Ah, quero abrir a nossa programação para não esquecer e homenagear aqui o nosso colega, o nosso caçula. Hoje de manhã eu até estava dizendo, o nosso caçula está de aniversário. Luiz Henrique Cirino, responsável pelas imagens aqui, juntamente com Juliano Oliveira, está de aniversário hoje. Então, parabéns, Luiz Henrique Cirino, muitas felicidades, muitos anos de vida. Um abração aí de toda a turma lá de casa, da Sheila, da Isabela, da Bianca, do seu pai, o Adriano Cirino, da Cláudia Cirino, sua mãe, da avó Eliette, de toda a turma aí, da Tia Lu, que você possa aí continuar progredindo no trabalho, nos estudos e, sem dúvida alguma, demonstrando aí todo esse carisma que você tem. Então, tá de aniversário hoje o nosso caçula aqui da rádio, Luiz Henrique Cirino. Bom, mas gente, nós vamos falar hoje sobre o trabalho do Centro de Referência em Assistência Social CRAS de Lagoa Vermelha, que está sob nova coordenação, e o secretário municipal de Ação Social e Habitação, Paulo Mantovani, está acompanhando a nova coordenadora, que é a Elaine Espanhol. Antes de mais nada, secretário Paulo Mantovani, bom dia.
Bom dia, Paulo, bom dia, Elaine, aos ouvintes da Rádio Cacique. Sempre uma satisfação, Paulo, a gente ocupar da audiência da Rádio Cacique para conversar com a nossa comunidade.
Que bom. Elaine, como vai? Tudo bem? Bom dia, Elaine.
Bom dia, Paulo. Bom dia, secretário Paulo. Bom dia, caros ouvintes. Faço das palavras do secretário as minhas também. É uma satisfação imensa vir conversar com vocês.
Que bom. E aí, aceitando um novo desafio, então, pela frente aí?
Bora, um novo desafio que se apresentou, então, a coordenação do CRAS. E seguimos na gestão dos processos de trabalho, execução da política pública. É um grande desafio, hein?
É. E a gente sabe que sempre tem muita demanda nessa área, né?
Sim, sim, temos uma grande demanda. É importante ressaltar algumas diferenças de serviços, né? Assistência social possui também o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. E ao CRAS compete um trabalho mais preventivo, de proteção integral às famílias antes que aconteça uma violação de direitos, trabalhando empoderamento, autonomia, para que as famílias possam superar as suas vulnerabilidades e ter uma maior qualidade de vida.
O importante é que uma área que você conhece bem, então, nesse aspecto não vai ter maiores dificuldades.
Dificuldades existem sempre, mas nós tentamos buscar uma qualificação profissional de toda a equipe, né? Isso é fundamental para que tenhamos um trabalho de qualidade e também para que a sociedade reconheça, né, a qualidade e se sinta pertencida, se sinta bem atendida, acolhida quando vai, então, em busca do CRAS.
A gente sabe, secretário Mantovani, que, infelizmente, né, sempre há muitas buscas por auxílio nesse sentido também, em amparo, né?
É, Paulo, e é importante até a gente comentar contigo e com os ouvintes que a mudança do CRAS para a área central aqui, né, próxima à prefeitura, ali no antigo prédio da Secretaria da Fazenda, ele dobrou a busca pelo serviço, né? Então, nós temos hoje uma participação bastante significativa de pessoas, né? Nós fechamos o mês de fevereiro, nós havíamos aí feito a dispensação de quase 250 cestas básicas, né? Se comparados com o ano de 2022, durante todo o ano foram 997, né? Então, até causa uma impressão de uma... ficou um pouco mais fácil acessar os serviços, e a hora que você for no CRAS, ele vai ter um volume significativo de pessoas esperando o atendimento da equipe técnica, esperando o atendimento, enfim, ali do cadastro único. Isso é, para nós também é importante, Paulo, porque sempre uma meta nossa foi trabalhar com as demandas reprimidas, né? Não apenas aqueles que já conhecem o serviço, que sabem que podem contar com o CRAS nos momentos das suas dificuldades, quando eles precisam desse apoio familiar, mas entender que outras pessoas do município que ainda não conheciam, e é importante para nós que elas passem a buscar esse serviço, possam acessar, né? E a gente tem um marco agora, né, no mês de março, né, que é o mês da estreia da Elaine, que é o início do serviço de convivência e de fortalecimento de vínculos, que é um serviço novo que está sendo implantado no município e que de fato visa trabalhar as crianças, né, e os adolescentes nesse sentido totalmente preventivo. incentivo, né, de permitir a essas crianças que desde muito cedo estejam no CRAS, recebam o acompanhamento da equipe técnica, para que possam ter, eu sempre digo, reescrever a história das suas famílias, né? Não precisar repetir, às vezes, os ciclos de vulnerabilidade que as famílias passam, né? Então, nós vamos iniciar e a meta nesse ano é atender 50 crianças, 25 pelo turno da manhã, 25 pelo turno da tarde, todas elas vão almoçar no CRAS, vão fazer, além das atividades, as oficinas, vão fazer as suas refeições, porque nós também temos uma grande meta, que é o combate à fome, que é algo muito latente que está no nosso município e, né, Paulo, por vezes passa despercebido no nosso dia a dia, mas existem muitas famílias que passam uma grande dificuldade, mesmo o pai e a mãe tendo algum emprego não formal, né, fazendo o bico, as crianças acabam passando bastante dificuldade, é por isso que nós apostamos muito, né, no serviço de convivência, como forma, né, de combater esses ciclos, de fazer esse acompanhamento, mas também de garantir às crianças inscritas às refeições.
O coordenador Elaine, sempre que as pessoas que trabalham nesses segmentos, que envolve criança, que envolve, por vezes, também idosos, é um sentimento diferente, precisa de um trato e um cuidado diferenciado, né?
Toda a equipe, além da competência técnica de excelência do CRAS, eu posso afirmar que tem muito amor pelo que faz. Desde o planejamento das ações, desde pensar atividades para as crianças, garantir um espaço acolhedor. Não é só uma sala, né? É uma sala ofertada com conforto. Foram pensados materiais, mobiliário e principalmente trabalhado a identificação de cada um com o segmento que vai trabalhar.
Eu ia entrar nisso. Como é que foi o ambiente que você encontrou lá, a estrutura para poder ter um trabalho assim bastante produtivo?
Então, o CRAS tem uma longa história em Lagoa Vermelha. Uhum. E fico muito feliz de viver este momento da política de assistência social de Lagoa Vermelha. Então, eu estou na função há poucos dias e digo que eu encontro um ambiente com um grande potencial. Encontro um ambiente que foi pensado para atendimento com muita qualidade. Uhum. Tem necessidades de melhoria, sempre tem, né? Mas eu encontro também uma equipe muito disposta, uma equipe acolhedora, que se trata com respeito e admiração. Então, eu já deixo aqui registrado um forte abraço para a minha equipe, que são pessoas realmente, além da competência técnica, né, elas têm uma grande empatia por quem procura o CRAS.
Hoje, então, sua equipe está em torno de quantas pessoas para dar o suporte lá?
Nós temos, além da coordenação, duas equipes de nível superior, então contando dois psicólogos e dois assistentes sociais, que é a equipe da unidade, equipe volante. Nós temos a orientadoras sociais, duas, a Vitória e a Alana. Nós temos a equipe do cadastro único, com dois cadastradores, temos recepção, higienização. E nós temos também alguns oficineiros aí se cadastrando e já iniciando o seu trabalho conosco.
Que bom. E a média de idade de crianças, assim?
O serviço de convivência, ele está sendo pensado para atender crianças de 6 anos até 18 anos incompletos, separados por faixa etária, respeitando o desenvolvimento deles. Então, de 6 a 12, de 12 a 15, 15 a 18 anos. Porque são faixas etárias com necessidades diferentes, peculiaridades, estão em fase de desenvolvimento. E o serviço de convivência, ele é ofertado para um público prioritário. Existe um respeito a critérios para ser inscrito. Prioritariamente, estão sendo inscritos crianças e adolescentes vítimas de violência, egressos de medida socioeducativa, então adolescentes que cometeram ato infracional, crianças que já estão em acompanhamento por algum serviço, elas são orientadas, encaminhadas, lá são inscritas, desde o momento da inscrição o acolhimento já acontece, porque ali a equipe recebe, explica como vai funcionar, já mostra as instalações, já combina como vai ser. Então perceba que o serviço de convivência, ele não inicia lá no primeiro encontro.
Sim.
Olha esse grande planejamento que já está acontecendo.
Secretário Mantovani, as crianças que chegam lá, às vezes chegam numa situação bem complicada, até pelo que estavam vivendo no ambiente familiar?
Exatamente, Paulo. O que acontece é que o CRAS, num primeiro momento, ele tem, já havia um levantamento prévio de algumas famílias que ele entendiam que seria importante a participação. Essas famílias foram convidadas, né? Algumas reclinaram do convite, isso faz parte, né? Precisa ser uma escolha até para nos auxiliar nesse processo. E são situações bastante complexas, né, Paulo? A gente tem famílias em vulnerabilidade apenas financeira, outras famílias em vulnerabilidade de vínculos já, né, familiares, outras em questões um pouco mais sérias, e que elas vêm para conhecer esse mundo novo, né? E é importante que desde cedo, vamos pegar as crianças lá com 6, 7 anos, elas vão passar a ter um acompanhamento da equipe técnica, do assistente social, do psicólogo, dos orientadores, dos oficineiros. E o que que isso é importante? O objetivo é que a criança que entre com 6, 7 anos no serviço de convivência, que ele vá sair lá com 18 anos, então que ele passe boa parte da sua infância, da sua adolescência dentro do CRAS, que o CRAS ele tem essa missão, ele é a casa de referência das famílias, né? É ali onde a gente precisa trabalhar esses vínculos, e por isso que o próprio nome do programa diz, né? O fortalecimento de vínculos, a gente conseguir combater essas vulnerabilidades familiares, as situações que são vistas geracionalmente dentro das suas famílias, e que a gente consiga mostrar para essas crianças que há um outro caminho, que há uma outra forma de se viver, e que ele pode sim concluir o ensino médio, que ele pode ir para o mercado de trabalho, que ele pode ser bem sucedido. Essa é a nossa missão, né? Através do serviço de convivência, é mostrar um caminho diferente do que às vezes a cultura que essa criança, que esse jovem está inserido, né? A gente vai aproveitar para lá combater a gravidez na adolescência, para combater a entrada para as drogas, para as bebidas. Então essa é a nossa missão, é fazer esse combate a tudo que, né, esse mundo oferece, que não vai causar benefícios a essas crianças na adolescência.
Coordenadora Elaine, eles atuam e estão presentes lá em que momento? Contraturno, qual é o horário, como é que funciona?
O serviço de convivência, ele está sendo pensado nas segundas à tarde, quarta, manhã e tarde, sim, no contraturno escolar. A prioridade é que a criança se mantenha na escola, certo, e que ela possa usufruir do espaço do CRAS como um complemento que venha desenvolver habilidades, competências naquela criança e adolescente. Então, justamente para incentivar, inclusive, a inserção deles em outros espaços. Eu ouço o pessoal trabalhando no planejamento e eu vejo assim uma pluralidade de ações, de conhecer espaços públicos, o que temos em Lagoa Vermelha de potencial, desenvolvimento de cidadania, né? Vamos mostrar, vamos trazer um significado diferente de um potencial que tem em nossa cidade.
A gente ouvindo começa a imaginar várias situações, e uma delas talvez seja uma das dificuldades. Você está ali no convívio, eles estão recebendo algo que eles não têm em casa, carinho, afeto, conhecimento, entretenimento, e daqui a pouco acontece situações deles não quererem voltar para aquele ambiente de casa, ou como é que é administrar, fazer a gestão disso? Ora estar colocando um regramento e depois vai para casa, dali volta novamente. A gestão deve ser complicada e complexa assim, né?
O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele é complementar a um trabalho que já acontece em rede. Então, crianças e adolescentes que estão inseridos no serviço de convivência, eles também fazem parte de um acompanhamento familiar. Certo. Então, a criança está conosco, mas a família está recebendo um suporte técnico, profissional, multidisciplinar, porque contamos com a psicologia e o serviço social a fim de fazer o acompanhamento da família, para que através deste espaço não só a criança desenvolva habilidades, mas quem sabe possamos trazer um significado diferente de coisas que acontecem dentro de casa. Por que não trabalharmos prevenção de formas violentas de se relacionar por meio da presença da criança no serviço de convivência? Então a ideia é fortalecer os vínculos sociais, comunitários e familiares. Talvez aconteça até um movimento diferente. Daqui a pouco a criança que tinha já algum conflito familiar em sua casa, não só por conta da criança, mas de uma configuração familiar, possa ter essa dificuldade dirimida pela presença no serviço de convivência.
É. E a finalidade principal é essa, né? Tentar reconstruir esse ambiente familiar, né?
Fortalecer laços, principalmente familiares, sociais, então como que eu me relaciono em sociedade, e pertencimento comunitário, né? Que as pessoas se sintam pertencidas, possam usufruir de espaço, seus direitos, aquilo que ela entende que é necessidade para o seu bem-estar.
Certo. Secretário Mantovani, e para as famílias que daqui a pouco estão acompanhando, sabem que estão passando por um perrengue, por uma situação mais difícil, como é que pode ter acesso a isso?
Paulo, o que é importante? As famílias que desejarem participar, né, que queiram inscrever os seus filhos, elas podem se dirigir até o CRAS, né, conversar com uma das orientadoras sociais. Nós temos a Lana e a Vitória. Elas têm uma ficha de inscrição, vão mostrar toda a estrutura do CRAS, né, mostrar como é que vai funcionar esse programa, como é que ela vai funcionar a implantação desse serviço, aliás, e fazer a inscrição do seu filho, né. Hoje a gente ainda não está com 100% das vagas fechadas, né, Elaine?
Ainda restam vagas.
São vagas, nós estamos fazendo isso de forma bastante com bastante segurança, né, no sentido de ir implantando aos poucos. E aí é até importante a gente dizer, né, que nós vamos ter crianças, por exemplo, que estão na Sanlav, crianças que estão no lar da menina, e para todos os participantes nós vamos disponibilizar o transporte, né, porque seria complicado daqui a pouco um jovem, uma criança não teria como se deslocar, né, de um lugar mais longe. Sim, até não. O centro da cidade, né, então a gente faz também esse transporte, e deixar as portas abertas para as famílias que tenham interesse, né, visitar o CRAS, manifestar e inscrever os seus filhos.
É importante que pelo menos vão conhecer, né, essa estrutura, né, coordenadora?
Com certeza, as portas estão sempre abertas, não só para o serviço de convivência, mas para um atendimento, um acolhimento com a equipe técnica, pessoas que têm alguma dúvida, necessidade de atualizar o cadastro único. Importante ficar atento às notícias, tem alterações em relação ao benefício, agora voltando ao programa Bolsa Família. Conhecer, né? Conhecer. Exato. O CRAS, agora tá de casa nova, tá lindo, tá aconchegante, então fiquem super à vontade para chegar lá. Quem quiser conhecer o CRAS, enfim, pode chegar na primeira portinha, eu vou estar lá de braços abertos também.
Certo, nós vamos ao intervalo, quando são 11 horas e 29 minutos, com 23 graus de temperatura. Nós voltamos já para finalizar esse nosso bate-papo. As pessoas que têm dúvidas e queiram interagir, podem mandar também um WhatsApp aqui na nossa programação. E principalmente enviando seus questionamentos pelo 984-18-2145. Nós voltamos já. Adiante com o nosso temática, hoje com o secretário municipal de Ação Social e Habitação, Paulo Mantovani, acompanhado da nova coordenadora do Centro de Referência e Assistência Social do CRAS, a Elaine Espanhol. Em relação à questão das inscrições, para a gente dar um encaminhamento final, como é que está funcionando, só para esclarecer bem para os ouvintes aí, Elaine?
Então, as inscrições obedecem um conjunto de critérios. Precisamos garantir direito a serviço de convivência a um público, para depois ir abrindo inscrição para outros públicos. Preferencialmente, então, aqueles que eu mencionei antes: crianças, adolescentes, vítimas de violência, egressos de medida socioeducacional, situações de trabalho infantil, que já estão em acompanhamento por algum serviço da assistência, para posteriormente a gente abrir inscrições para crianças e adolescentes que recebem o auxílio, antes Auxílio Brasil, agora o programa Bolsa Família. Conforme a gente vai abrindo essas inscrições, voltamos aqui também para divulgar para toda a sociedade.
Seguramente. Quando que iniciam as atividades?
Ainda nesse mês estamos pensando em iniciar com as atividades do serviço de convivência, mas estamos preparando tudo com muito carinho, tudo bem planejado, até para garantir segurança e confiança das famílias, né?
Secretário Mantovani, acabamos não falando dos motivos da troca, da substituição de cargo.
Na verdade, a gente tinha a coordenação por parte da assistente social Gislaine, né, Pockman. Ela vinha fazendo um trabalho de excelência, né, estava bastante entusiasmada também nessa após a mudança do CRAS, com o serviço de convivência, enfim, com outras atividades. No entanto, ela teve um motivo de bastante, digo, né, alegria para ela, um pouco de tristeza para nós, que ela foi chamada para um concurso de Erechim. é a prefeitura de Erechim e ela é natural, né? A sua família é de 4 irmãos, que fica pertinho do município de Erechim, e acabou assumindo esse concurso e assim nos deixando, na verdade, deixou um vazio bastante grande, né? Porque tinha todo o planejamento a ser executado, né? Vinha fazendo um grande trabalho. E então, a partir disso, né, nós ficamos até bastante preocupados, né, ela trabalhou conosco até o dia primeiro, demoramos ainda alguns dias para tomar a decisão, até que fizemos o convite à Elaine, que vinha e vem fazendo um trabalho excepcional no proteger, né, e aí nós fizemos o convite para que ela viesse a dar sequência a esse trabalho, né, porque quando um serviço funciona bem, né, Elaine, às vezes o desafio até é maior, né, de dar sequência ao trabalho. Mas assim como a Gislaine fez um grande trabalho, temos a convicção que a Elaine também vai tirar de letra pela sua capacidade de organização e de gestão. E teve também, nesse sentido, um aceite muito positivo da equipe técnica, que é importante, né, para o desempenho das atividades, né? Teve uma aceitação muito positiva, porque, claro, toda vez que há uma troca de gestão, né, por mais que essa não era tão planejada, se tem uma apreensão de quem vai vir fazer a coordenação dos serviços, e nós estamos felizes porque temos a certeza que fizemos a escolha certa.
Até porque, Elaine, depende muito da coletividade para dar resultado esse tipo de trabalho, né?
Com certeza, o grupo é fundamental, o vínculo que estabelecemos no trabalho, ele faz toda a diferença. E volto a falar, é uma equipe maravilhosa, não só no CRAS, os demais serviços. Essa proximidade com a secretaria garante um canal de comunicação mais fluido. E é um grande desafio aceitar a coordenação de um serviço como o CRAS, mas me sinto muito empoderada, me sinto muito apoiada pela equipe. A Gislaine fez um trabalho maravilhoso, ela é uma profissional fantástica, ela deixa mais do que um trabalho. A Gislaine deixou a essência dela, deixou um legado sem palavras para falar da assistência social aqui em Lagoa. E é inclusive uma honra dar sequência a tudo que ela planejou e seguindo com a coordenação do CRAS.
Dúvidas, pessoal que procure vocês lá.
Com certeza, portas abertas, fique à vontade.
Muito obrigado, Elaine, e sucesso nesse novo desafio aí.
Muito obrigada, Paulo, muito obrigada ao secretário pelo convite à coordenação do CRAS, grata aos ouvintes pela atenção e seguimos à disposição.
Certo, secretário Mantovani, obrigado pela participação e bom trabalho lá, viu?
Obrigado, Paulo, obrigado, Rádio Cacique, pelo espaço de sempre e um bom dia a todos os nossos ouvintes.
Muito bem, pessoal, então, qualquer dúvida, qualquer informação, não deixe de fazer uma visita, conhecer a estrutura do CRAS, porque certamente conhecerão lá uma possibilidade de um convívio totalmente diferenciado. 11:43, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com o encerramento do Temática.
Esberce Autopeças, sempre inovando para melhor atender seus clientes. Moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Esberce, tem pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Esberce Autopeças, fone 3358-1080.
É amanhã, Dia da Mulher na Por Menos. Toda loja com 20% de desconto. Você ouviu bem, é amanhã, Dia da Mulher na Por Menos. Toda loja com 20% de desconto. Crediário facilitado em 5 vezes sem juros. Dia da Mulher é na Por Menos.
A Bimac está com uma super promoção de cadeiras gamer, com preços especiais, parcelamentos em até 6 vezes sem acréscimo ou à vista com o super descontão. Não perca! Bimac, fone Whats 3358-2274.
Temperatura 23 graus. Hospital São Paulo informa. Contamos agora com o segundo médico da emergência, das 17 às 22 horas durante a semana e finais de semana, das 13 às 21 horas. Com isso, melhorando a qualidade de atendimento. Lembrando que a emergência trabalha com protocolo de Manchester, classificação das cores com tempo de espera. Hospital São Paulo. Zelar pela sua saúde é o nosso compromisso.
Certo, agora 11:45, com 23 graus de temperatura, já estou recebendo aqui o pessoal da GZT, que está com uma grande ação aí para este mês de março. Maiara, como vai? Tudo bem? Bom dia, Maiara.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Pois é, estamos com uma super promoção comemorando o Dia da Mulher.
E a Inara, o pessoal aí está numa expectativa para saber o que tem de novidades lá.
Isso aí, bom dia Paulo, bom dia a todos os ouvintes. Os clientes estão curiosos, estão vindo, a gente está dando umas dicas, né, meio por fora, a gente não fala tudo assim para deixar o pessoal curioso, né, para vir nos sem visitar, dúvida. Vir ver as nossas promoções. Vai ter muito preço bom, tem já a nossa promoção de jeans, né, que já está com desconto super bom, tem os tênis também na promoção. Uhum. E agora, pro Dia da Mulher, tem uma promoção mais especial ainda.
Olha só, que bacana. Maiara, e a gente sabe que é um mês bem especial e a oportunidade de presentear também, né?
Sim, com certeza, oportunidade de presentear. Nós vamos estar amanhã, somente amanhã, com toda a loja com 20% de desconto.
Olha aí.
Então, é hora de presentear as mulheres e também se presentear, porque vai estar o setor masculino, o setor infantil também, tudo com 20% de desconto.
Uhum. Quem não conhece o crediário, né, Inara, pode já aproveitar, né, essa oportunidade.
É isso mesmo. Quem já tem nas demais, sabe que tem conosco também, né?
Uhum.
Leva o documento, CPF, identidade, que a gente atualiza bem rapidinho. E quem ainda não tem, também, CPF, identidade, 5 minutinhos, já vai ganhar R$30 na primeira compra de desconto, sem falar que só na GZT tem bônus em dobro a partir de R$100, ganha R$20 de desconto para sua próxima compra. Então, não tem burocracia nenhuma, é 5 minutinhos, não precisa da entrada. Estamos fazendo o primeiro pagamento para maio, o pessoal que venha nos visitar, que vai ter preço bom e vai conseguir fazer umas compras bem boas.
É muita facilidade, né, Maiara?
Muita facilidade. E o nosso crediário está em 10 vezes fixas, como a Inara disse, dependendo do valor da compra, já está passando para maio, então fica muito fácil de comprar.
É, não tem desculpa. Então, boas vendas para vocês lá, viu, pessoal?
Muito obrigada e um bom dia a todos.
Tá joia. Bom trabalho lá, viu, Inara?
Obrigada, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos.
Tá certo. A turma da GZT, a Maiara e a Inara, falando sobre esta ação forte agora do mês de março, e as pessoas não podem perder a oportunidade, dando uma passadinha por lá, conhecer. Já aproveita para fazer o seu cadastro, ter esse crediário facilitado e aproveitar as promoções. 11:47. Nós estamos finalizando aqui o nosso temática. Vem aí em seguida.